E para isso temos connosco o Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Ontem esteve connosco para nos trazer o lado bom da vida que foi dedicado a séries. E aproveito para te dizer, Tiago, que vi o primeiro episódio do jogo da Lula, o Squid Game.
E que tal?
Não sei se vou continuar a ver.
Mas é esse, porque é spooky, não é?
É assim, não, atenção, não é de todo o meu género. Eu não costumo gostar daquele tipo de formato. Mas vi com gosto o primeiro episódio.
Mas
até
ficaste perturbado?
Aquilo não é levezinho. Impressiona-me um bocadinho por causa disso, mas
pronto.
E começa muito bem, com uma contextualização, se quiseres, das personagens, quem é que elas são, as famílias e tal. E depois então entramos no jogo. E aí morre.
Pois cangalha tudo.
E aí morre muita gente.
Pois. Parece que sim.
Bem, mas foi uma bela sugestão, obrigado por essa. Vamos hoje falar de pianos, não, de livros.
Cá está. Quarta-feira é dia de piano.
É dia da pianada.
Começar com um livro de nome, Notas sobre um Naufrágio, de David Enya. É uma edição da Dom Quixote. O que é isto, Tiago?
Ora, isto é um livro, essa é a primeira, não é? David Enya é sobretudo dramaturgo, mas aqui o território é completamente diferente. O italiano esteve em Lampedusa com o pai e observou in loco o drama dos migrantes que ali chegam depois de arriscarem a vida a atravessar o Mediterrâneo. Lampedusa, que é o ponto mais a sul da Itália, uma ilha, não é? Para lá da Sicília, na verdade fica até, se vamos a pensar de norte para sul, fica até para lá de Malta, ficará eventualmente, eu não medi, peço desculpa, mas dá-me a ideia que fica mais perto da Tunísia, por exemplo, do que até da Itália, não é? E portanto é uma espécie de paraíso balnear, mas que é também ao mesmo tempo um cenário de sucessivas tragédias humanitárias. E o David Enya fala precisamente daquilo que vê, não é? Dos migrantes que chegam, dos voluntários, das viagens de barco, da situação social e política, e ao mesmo tempo que faz um retrato cru, mas também emocional de tudo isto, acompanha isso com outra emoção, uma emoção mais familiar, porque o livro é também um desfilar de um processo de como se fosse uma reatar uma relação com o pai, e tudo isso naquele cenário ganha outra intensidade. Portanto, é um livro dramático, é um livro acho que se pode dizer que é um pouco um morro no estômago, mas por isso mesmo é ótimo. Portanto, é isso. Notas sobre o Naufrágio, da David Enya. A edição é da Dom Quixote e, já agora, a tradução é da Tânia Ganho.
Muito bem. Olhamos agora para que tudo isto? Biografia de Manuel António Pina, de Álvaro Magalhães. É uma edição da Contraponto.
Exatamente. A biografia do Manuel António Pina pela Contraponto sai esta semana, é publicada esta semana. É a quarta biografia da coleção da Contraponto. Os primeiros foram Agostina Bessa Luís, Manuel de Oliveira e José Cardoso Pires, há poucos meses. E esta é a biografia do escritor, jornalista e escritor, que foi premiado com o Prémio Camões em 2011. Ele deixou um legado muito importante, sobretudo na poesia e, sobretudo, também na literatura infantil. E, além disso, era um extraordinário cronista.
Verdade.
Muito famosas as suas crónicas
no Jornal Notícias,
no Notícias Magazine, como no Jornal Notícias, precisamente. Ele morreu em 2012, em outubro. Está quase a fazer o aniversário dessa data, foi 19 de outubro. Ele tinha 68 anos e, portanto, esta é a biografia de Manuel António Pina. Curiosidade pessoal, a autoria de Álvaro Magalhães, que era também amigo de Manuel António Pina. E eu gosto muito de recordar isto. Álvaro Magalhães, que foi o autor daquela coleção juvenil de Almas Quantas Vidas, que se chamava Triângulo J.
Triângulo J,
sim.
E quis só trazer este...
Bom trivia.
Eu peço desculpa, é que eu ainda estou muito perturbado. Eu estive há bocado a ver o novo James Bond.
E então?
Não vou dizer nada.
Epá, mas...
Como assim? Não
mas
vai
é bom?
Nada.
Mas
é
ainda
mal.
Estou perturbado.
Mas é mau?
Não é isso, eu tenho uma relação emocional com os filmes.
Eu gosto muito, eu vejo
também
todos os filmes de James Bond.
Eu vejo várias vezes.
Sim, se estiver a dar na televisão, vejo até ao fim, seja qual for.
Daqui a nada já deverão poder ler a crítica do Eurico Barros, que também estava na sala de cinema.
Okay.
E a linha pelo teu diapasão?
Sim, eu acho que sim, daquilo que falei com ele. E amanhã vamos fazer uma emissão especial do pop-up em direto, dedicada só a James Bond, só
boa.
Para chatear
boa.
As pessoas que
gosto
não gostam
disso. A partir isto do meio-dia. Sido,
é, pá, isto quem consta, é que não gosta de James
consta
Bond?
Consta que terá sido o último James Bond, não é?
De sempre.
Todos os efeitos.
Epá. Não, foi o último de Daniel Craig.
Não, sim, não, mas mesmo para além disso, é o último James Bond.
O de sempre, o último
não,
de sempre.
Isto agora, a próxima será uma Jane Bond, provavelmente.
Não, isso não é verdade.
Isso é verdade.
A produtora Broccoli, que eu gosto muito de dizer o nome dela, porque tem o nome de Brócolo.
Sim. Molho de brócoli,
não
é?
Diz que não. Diz que isso, diz que
já
isso não está
exato,
sequer.
Já vai
no...
colocar as pessoas no seu devido lugar.
Sim.
Já?
Sim.
É pai, são
e, aliás, disse uma declaração muito boa, que é criem mulheres, enfim, com estas
claro,
com as mesmas características, mas não transformem homens em mulheres.
Muito bem. Um olhar rápido, Tiago.
Pronto, o Nelson a cortar aqui o barato.
Sim. Não, olhei para o relógio e assustei. You Bet Your Life, de Paul A. Offit. O
sim,
que é isto?
O livro da rubrica Livros em Estrangeiro, desta semana. E o livro tem um subtítulo que eu guardei para dizer agora, que é Para Ocupar Tempo, precisamente.
Chama-se Para Ocupar Tempo?
Não. Ah. O subtítulo é algo como Das Transfusões de Sangue à Vacinação em Massa.
Ui, que interessante.
Ora bem, esta é uma história dos avanços da medicina, mas de como esses avanços aconteceram à conta de descobertas que acabaram por ser fatais para muita gente e que tiveram efeitos secundários um bocadinho complexos, mas que depois eventualmente deram muitos frutos. Por exemplo,
por falar em vacinas,
como é que surgiu a anestesia e como é que...
Foi com um martelo.
Não, a anestesia surge de aquele gás que faz rir.
Sei.
E portanto, houve um dentista que pensou, epá, eu se calhar podia usar isto para arrancar os dentes e eu acho que eles nem iam sentir.
Nasceu de uma brincadeira parva, portanto, não é?
Foi só o princípio, depois a coisa... Sim, foi uma brincadeira parva, é verdade.
Claro.
Ou, por exemplo, o primeiro transplante, ou um dos primeiros, foi quando um coração de um chimpanzé foi colocado no peito de um homem que viria a morrer 2 horas depois. Vá-se lá saber porquê, não é?
Outra brincadeira parva.
Exato. Ou os primeiros antibióticos e todos os efeitos secundários que revelaram muito rapidamente, porque matavam todas as bactérias que encontravam pelo caminho.
E as pessoas também.
Também levavam uns quantos rins à frente.
Okay.
Não correu bem.
Portanto, You Bet Your Life. Isto tem
é
tradução?
Isso.
Não.
Não.
Isto era uma série do Groucho Marx.
Não sei, não me diz nada.
Mas era uma série de comédia do... E este nome?
Boa.
Eu estava a dizer alguma coisa, eu fui procurar e era uma série de comédia para a rádio e para a televisão.
Muito bem, estão feitas.
Nelson, isto é para leres depois de veres a série sul-coreana.
Sim, ok, confirmado. Temos que fechar Lado Bom da Vida com o Tiago Pereira às quartas-feiras. Sugestões de livros, notas sobre o naufrágio de David Enya, Para Que É Tudo Isto? Biografia de Manuel António Pina e também You Bet Your Life. Foram as 3 sugestões do Tiago. Obrigado por estas, Tiago. Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.